Diz assim o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo número 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, onde ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículo 26, diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Rei da glória e Senhor desta igreja, Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, rogando a Ti, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, santo, tremendo, Senhor, venha sobre nós, Senhor, para, Senhor, proclamar a Tua grande e maravilhosa palavra para nós esta noite, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Senhor. Dá-nos, Senhor, da glória, Pai. Olha o santo esta noite, Senhor, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, e que nós, nesta noite, Senhor, sejamos edificados pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Papai amado, toca nos meus lábios pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Toca nos meus ouvidos, para que eu possa falar aquilo que é Teu, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Que seja exaltado e seja glorificado o Filho de Deus para todos sempre. Amém, aleluia! Diga graças a Deus! Amém! Desliga esse ventilador aqui para mim. E abaixa esses daí também, está muito forte. Irmãos amados, nós lemos dois trechos da palavra de Deus. Você ouviu a palavra do Senhor. Um deles, o primeiro texto, diz que Deus, através ali de três anjos, apareceu a Abraão no deserto, enquanto Abraão estava ali cuidando né, do seu rebanho, estava ali descansando numa tenda. A Bíblia diz que o Senhor Deus se manifestou a ele ali, né, como se fossem anjos. E Abraão, quando viu esses anjos, imediatamente ele saiu assim da sua tenda, entendeu que ali estava Deus. Um desses anjos, obviamente, era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava ali já se manifestando no meio do povo de Israel através da presença de Abraão, porque Abraão se prostrou diante dele e o cultuou, e o anjo não o repreendeu, e também Abraão o chamou de Senhor, e a Bíblia chamou de Senhor o anjo que estava falando a respeito ali das profecias que iriam acontecer. E é tremendo, porque se nós observarmos as duas histórias, nós vamos ver assim um contexto em determinado momento parecido. Porque Abraão, você sabe muito bem, quando ele tinha 75 anos de idade, Abraão foi chamado por Deus. Abraão recebeu a visita do Senhor, que o chamou e disse para que ele saísse da parentela dele. Ele estava ali no deserto de Ur, e o Senhor falou assim: vai, que eu vou te enviar para um lugar onde, né, o meu povo habitará, e você será pai de uma grande nação. Deus disse: sai da tua parentela e vai para o caminho que eu te enviar. Eu creio que aqui não tem ninguém com 75 anos de idade, né? Todo mundo aqui é jovem, né? Então, né? Imagina o Senhor, né, com 75 anos de idade, te chamando para uma obra, e uma obra muito grande, onde você tivesse que sair do conforto ali da sua parentela, onde você tivesse que sair da onde você está para ir para um lugar inóspito, para ir para um lugar aonde você não conhecia, um lugar aonde outros povos, outras culturas, né, habitavam. Então você imagina esse contexto. Abraão, que na época não chamava Abraão, Abraão chamava Abrão, e também a sua esposa, Sarai, que na época não chamava Sara, chamava Sarai. Então obedeceram a voz do Senhor e foram por uma jornada, por um caminho que eles não sabiam para onde eles iriam. Por uma jornada, por um caminho, simplesmente pela fé. E Abraão foi um homem de fé. Quantas vezes Deus ali, né, chamou Abraão, mostrou a ele algo, e somente pela fé Abraão fez, porque Abraão não tinha perspectiva natural nenhuma de que coisas e coisas e coisas acontecessem na vida dele. Abraão saiu da sua parentela, foi por um caminho, e depois de 10 anos, irmãos, depois de 10 anos, Abraão tinha 85 anos, apareceu Deus a ele novamente. Abraão não tinha filhos, Sarai era estéril. E Deus apareceu a ele e falou assim, que dele sairia uma grande nação. Para ele olhar, para que ele olhasse a areia na terra e contasse. Se ele conseguisse contar, esse seria o número dos descendentes de Abraão. E Abraão, entristecido, sem entender muita coisa, Abraão disse a Deus assim: Senhor, eu não tenho filhos. O meu herdeiro será um servo que eu tenho aqui, chamado Eliezer, que nasceu na servidão. E o Senhor imediatamente disse a Abraão: não, a tua descendência será de um filho teu. Então você imagina, irmãos, Abraão recebeu uma ordem de Deus, velho, saiu da sua parentela, passou 10 anos até que o Senhor se apresentasse a ele novamente para falar algo que viria a acontecer a respeito da vida dele e da sua esposa Sarai, andando por um caminho que eles não conheciam. E Abraão recebeu essa promessa e acreditou. Em determinado momento, Sara, sua esposa, achando que as promessas de Deus eram impossíveis de se cumprir, pediu para que Abraão se deitasse com uma escrava dela, chamada Agar, para que ele tivesse um filho, Porque Deus havia prometido a ele que ele teria um filho, e que através deste filho viria uma grande e numerosa nação, né? E Deus disse, né, claramente, né, a Abraão que isso iria acontecer. Abraão, meio que influenciado por Sara, aliás, completamente influenciado por Sara, como Adão foi influenciado por Eva, foi lá, se deitou com Agar, uma escrava. E desse relacionamento nasceu um filho chamado Ismael. Eu queria fazer uma pausa aqui, irmãos, porque, né, existe uma profundidade muito grande na sequência desse texto bíblico, mas eu gostaria que você começasse a compreender e que você, né, entendesse que o nosso Deus, ele trabalha no momento certo sempre na nossa vida. Não adianta você achar que o tempo da bênção de Deus para você é hoje. Porque Deus sabe o tempo da sua bênção. E Deus, ele é paciente. Deus, ele sabe esperar, ele sabe preparar, porque Deus não somente espera. Deus não fica somente parado aguardando, Deus vai preparando o caminho, Deus vai preparando, ensinando, dando sabedoria, Deus vai conduzindo para que a nossa bênção seja algo muito consistente, para que a nossa bênção seja algo assim muito forte, pleno na nossa vida. E quantas vezes você vai ter que dar passos de fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir se chegar na presença de Deus e agradar a Deus se você não tiver fé. E hoje em dia existe uma situação, é muito complexo isso, porque as pessoas, elas são muito carnais, elas são muito naturais, elas não conseguem olhar a fé como algo importante para as suas vidas. A Bíblia diz que ter fé é acreditar naquilo que não se vê, né? E ter certeza daquilo que vai acontecer, que ainda não aconteceu. Então é acreditar naquilo que você não vê e ter certeza daquilo que vai acontecer, ou seja, não aconteceu ainda. Isso é ter fé. Você jamais viu Deus. Nenhum homem, a Bíblia diz que nenhum homem viu Deus até hoje. Mas você acredita que Deus existe. Você não estava lá quando Jesus foi crucificado. Mas você crê que Jesus deu a sua vida por você. Por que que isso acontece? Pela fé e pelos sinais que Deus nos dá, pela comunhão que Deus tem conosco, porque apesar de nós não vermos, nós temos a presença de Deus na nossa vida, falando conosco, nos ensinando, fazendo milagres ao nosso redor, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa história. Deus, ele está vivo. Deus, ele trabalha em favor daqueles que o amam, conforme foi ministrado aqui já duas vezes hoje. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo me ouvisse, eu lhe sustentaria com o trigo mais fino e daria do puro mel que escorre da rocha. O melhor de Deus, o melhor dele, para aqueles que ouvem a voz dele. E ouvir a voz não é simplesmente ouvir a voz, é obedecer a voz. Ah, se o meu povo me escutasse. Não é que o povo não estava surdo, todos eram surdos. Não, o povo não dava ouvidos à vontade do Senhor. Menosprezava, abdicava de obedecer a Deus, para que as coisas de Deus pudessem se materializar. E eu volto a dizer para você, né, existe um trecho no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro maravilhoso, bonito, lindo, né? Possivelmente Salomão estava ali meio que depressivo escrevendo o livro, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ele pôde dizer que para tudo tem um tempo, para aquilo que está debaixo do sol. E você tem que compreender isso, entender isso e dar um passo de fé acreditando que o teu Deus irá materializar tudo aquilo que ele tem te prometido, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Então só temos que saber aguardar o tempo maravilhoso de Deus. Abraão foi, eu não sei se você tem ido. Eu não sei se você tem dado espaço à voz do Espírito Santo de Deus quando tem te dito das tuas necessidades espirituais para você avançar, independente do mundo que está extremamente carnal. As igrejas hoje estão ministrando um evangelho muito fraco, um evangelho que não atinge a plenitude de Deus. Portanto, as pessoas não estão indo. As pessoas estão simplesmente ficando, achando que será suficiente ir à igreja, visitar uma igreja, estar na igreja durante um culto, normalmente de domingo, para que a sua bênção aconteça, quando, na verdade, isso é apenas, né, o nosso culto a Deus durante as reuniões aqui na igreja, em outras igrejas, simplesmente demonstram o nosso coração, a vontade de nós adorarmos a Deus, a vontade de nós sentirmos o Espírito Santo de Deus, a vontade de nós apresentarmos a Deus, né, a profundidade do nosso coração. É uma necessidade, não é uma obrigação. Eu tenho necessidade de vir à igreja cultuar ao Senhor Deus. Eu tenho necessidade de vir adorar a Deus. Eu tenho necessidade de vir ouvir a voz de Deus. Eu tenho necessidades espirituais. E essas necessidades são supridas pelas oportunidades que Deus nos dá na presença dEle. O culto, o próprio nome diz, culto. Nós viemos aqui cultuar. E se Deus quiser, se Deus permitir, Ele vai nos dar alguma coisa. Sabedoria, conhecimento, um milagre, uma bênção, qualquer coisa. Se nós tocarmos nas vestes do Senhor, através da nossa adoração, a resposta vem. O problema é que as pessoas não estão interessadas em se arrastar no chão para tocar as vestes do Senhor. As pessoas não estão interessadas, muitas vezes, em se esforçar, em sair do seu conforto, em sair, né, do seu marasmo, né, daquilo que lhe atrai fisicamente, deixando de lado as coisas que são de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte significa nos esforçar para que nós possamos apresentar a Deus verdadeiramente tudo aquilo que é a nós, tudo aquilo que Ele representa para nós. Abraão foi e passou 10 anos sem muito sentido, porque ele caminhava pelo deserto, faltava tudo. No deserto falta tudo, e Deus esteve ali sustentando a ele, conduzindo a ele, até que foi lá e falou para ele isso, que ele iria ter um filho, e não seria, o herdeiro dele não seria um escravo. E Abraão foi lá e insistiu no erro, tentando ajudar Deus na sua bênção, e foi lá e se deitou com uma escrava, e Deus disse, o teu herdeiro não será um escravo. E ele se deitou com uma escrava, para que o herdeiro dele fosse um escravo. E você não pode se equivocar como Abraão naquele instante se equivocou. Você não pode dar ouvidos à fé mentirosa que muitas vezes rodeia o teu coração. Você não pode dar ouvidos às artimanhas de Satanás para destruir os perfeitos planos de Deus. E quantas vezes o homem atrapalha a Deus, está ali buscando, está ali esperando em Deus, né? É muito comum as pessoas, quando têm uma grande necessidade, vêm na igreja. As pessoas, quando têm um grande problema, começam a orar, começam a chorar na presença de Deus, se ajoelham, se arrastam no chão, planta bananeira, rola a escada, volta do outro lado. Começa a buscar a Deus. E aí, o tempo de Deus, ele vai sempre existir. Não tem como você querer algo de Deus, que venha de Deus, que Deus te dê para te amaldiçoar. Muitas vezes Deus permite algo, mas uma bênção de Deus jamais virá fora do tempo. Uma vez um profeta Abacuque, ele estava ali também meditando, né? Uma das grandes coisas que nós devemos fazer é meditar na palavra do Senhor, naquilo que Deus faz. E Abacuque estava meditando, e ele estava ali meio que confuso, o profeta, e ele apresentou diante de Deus uma causa e falou assim: vou entrar na presença de Deus, numa torre de vigília, para apresentar a minha queixa ao Senhor, para ver o que Ele me fala. Ele não foi ali reclamar, ele foi entender. E Abacuque começou a falar com Deus: Senhor, eu sei que o teu povo, o povo de Israel, é um povo infiel. Eu sei que o povo de Israel é um povo né, que não tem te honrado, que tem cultuado outros deuses, tem buscado outras coisas que não são as coisas que vêm de ti. Mas tu estás levantando um povo mais pecador que nós para nos destruir? Porque Deus havia entregue o povo de Israel à destruição nas guerras, perdiam as batalhas. E Abacuque estava intrigado com isso. Como pode, Senhor? Nós somos pecadores, mas o povo que tu mandas para nos destruir é mais pecador do que nós. Qual é a lógica dessa história? E Deus veio e disse uma palavra assim tremenda a Abacuque, dizendo: olha, tudo o que eu disser agora você escreve e coloca numa tábua, para que todos que passem correndo possam ver. E o Senhor disse a ele assim, que a bênção dele viria, que poderia demorar, mas não tardaria. Existe assim um jogo de palavras, né? O Senhor falando, pode demorar, mas não chegará tarde. A tua expectativa não é a verdade de Deus. Você tem que ser fiel ao ponto de Deus declarar e determinar a sua bênção no tempo certo. Porque se você, na hora certa, fizer como o povo de Israel fez, a tua bênção não virá. E se vier, ela vai demorar muito mais do que deveria demorar por conta da tua atitude. O povo de Israel saiu do Egito, 2 anos depois, chegou até a terra prometida. Eu vou falar de novo. O povo de Israel saiu do Egito, cativo, Moisés libertou o povo, andaram pelo deserto durante 2 anos. 2 anos. 2 anos, chegaram até uma cidade chamada Cades Barneia, e lá eles resolveram mandar 12 espias espiar a terra. E os 12 espias vieram e disseram, 10 deles disseram assim: nós vamos ser destruídos, nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nessas terras, né? Os nossos filhos serão presas para esses homens. Josué e Caleb disseram: não, eles são fortes, têm grandes carros, tem muitos cavalos, muitos homens de guerra, mas Deus disse que ia dar essa terra para nós e Deus vai dar. E o povo deu ouvidos aos 10 espias e Deus mandou eles retornarem para o deserto. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, manda esse povo retornar pelo deserto. Eles vão vagar pelo deserto durante 40 anos e será 1 ano para cada dia que eles ficaram na terra que eu prometi a dar. E todos os homens adultos que saíram do Egito vão morrer nesse deserto. Somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida. E foi assim. Vagaram mais 38 anos pelo deserto. Os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os filhos que saíram, as crianças saíram do Egito e as crianças que nasceram no deserto, que se tornaram adultos. E as mulheres, né? Tornaram adultos depois de 40 anos. Adiaram a bênção. A bênção foi impedida para determinadas pessoas. A bênção foi cortada, eliminada, destruída para determinadas pessoas. Por conta das suas atitudes mundanas, por causa das suas atitudes de falta de fé, olharam o impossível e não acreditaram que Deus era o Deus do impossível. Olharam para aquilo que naturalmente não deveria acontecer, não iria acontecer, e Deus disse: eu vou fazer. E o povo não deu ouvidos à voz de Deus e deram ouvidos aos seus sentimentos, à sua lógica natural, à sua lógica demoníaca, à lógica carnal, que não deve ser uma atitude parecida com a tua. A tua lógica, ela não é uma lógica natural, ela é uma lógica espiritual. Deus comanda, Deus faz, Deus age. Estava falando com a irmã Daniele aqui hoje, falava assim, a gente olha para situações e a gente começa a pensar assim, a gente começa a maquinar com a nossa inteligência, né? E começa assim, pô, mas não dá para acontecer isso. Não dá para acontecer, porque não tem jeito. Como é que vai acontecer? Mas o nosso Deus, ele tem todas as estratégias para que aquilo que a gente não enxergue, jeito, forma de acontecer, e ele faz com que aconteça. no tempo necessário para que isso aconteça. Abraão, com 85 anos de idade, recebeu a nova promessa de Deus, deu ouvidos à sua esposa e atrapalhou Deus mais uma vez. Você que é mulher, tome cuidado. A Bíblia diz que a mulher, ela é conselheira do homem. A Bíblia diz que a mulher, né, ela é auxiliadora, aquela que tem um sentimento diferente, ela tem uma sensibilidade diferente, a mulher tem um perfil diferente, exatamente para que ela possa julgar as causas de forma diferente do homem. O homem é uma pessoa assim, muito racional, a mulher é diferente, a mulher ela é mais sentimento, e isso foi criado por Deus dessa forma, exatamente para que a mulher pudesse ser a conselheira, pudesse ser aquela que seria auxiliadora, ajudadora do homem. E quantas dessas mulheres estão colocando os pés pelas mãos, tomando atitudes que estão gerando maldição ao invés de gerar bênção? Estão gerando maldição ao invés de gerar bênção, por conta das suas decisões equivocadas, do seu julgamento equivocado, da sua falta de sabedoria. E as coisas de Deus não estão acontecendo. E o pior ainda, o homem tem dado ouvidos, isso que é pior, porque o homem deveria ter discernimento espiritual para olhar para a mulher e dizer para a mulher: não é assim. Não é assim. Então o homem que dá ouvidos a um mau conselho, ele está sendo um péssimo sacerdote do lar, porque está lhe faltando discernimento espiritual, porque está lhe faltando ali, né, acolher aquela palavra e julgar aquela palavra segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Que esse deve ser o nosso senso de juízo. A palavra de Deus. A palavra do único Deus. Ismael, para vocês terem uma ideia, ele é pai da nação árabe. Os árabes são descendentes de Ismael, por isso que os árabes, né, têm Abraão como seu pai também. Só que para os árabes, Ismael é o filho prometido por Deus a Abraão. E os árabes brigam com Israel já há milhares de anos, e vão brigar com Israel até o último dia da nossa geração, por conta de uma atitude, por conta de algo que não deveria ter acontecido. As consequências de um erro são muito grandes, às vezes são eternas. Um erro gera consequências durante muitos anos, durante décadas, e às vezes o erro gera consequências para toda uma vida. Por isso você tem que discernir, por isso você tem que conhecer, por isso você tem que buscar Deus, por isso você tem que conhecer o Senhor, para que as tuas decisões gerem bênçãos eternas e não bênçãos, e não maldições eternas. As tuas atitudes em Deus devem gerar bênçãos e não maldições, porque as maldições, elas vão levar muito tempo para serem eliminadas, se forem. Não são as maldições, melhor dizendo, as consequências das maldições, as consequências de um erro. Adão pecou, Eva pecou. As consequências do erro deles estão conosco até hoje e estarão até o último dia que este mundo existir. As consequências de um erro. As consequências de um erro são terríveis, irmãos. Portanto, você não precisa passar por isso. Você precisa ouvir a voz de Deus para você não passar por isso. Para você não ter isso fazendo parte da sua vida. Para isso não ser algo que vai influenciar a sua vida e trazer, às vezes, sofrimento durante anos e anos e anos, até que aquilo se dissipe no mundo espiritual e, consequentemente, no nosso mundo. A gente olha ao nosso redor e a gente percebe isso, irmãos. Quantas pessoas estão sofrendo consequências de erros, dos seus erros hoje, de coisas que elas praticaram há muitos anos atrás, já se converteram, já pediram perdão, o Senhor perdoou, se morrer hoje está salvo, mas as consequências do erro, do pecado, persistem durante algum tempo, porque não foi Deus que errou, foi você que errou. Sempre dou um exemplo, né? A pessoa comete um crime, vai preso. Se ela se arrepender, pedir perdão a Deus, se ela morrer na prisão, ela vai ser salva. Vai para o céu, como o ladrão na cruz. Mas ela vai ter que passar, cumprir a pena dela, convertido ou não. E Deus cuidará para que seja algo mais leve. Mas terá que passar por aquele período para que as coisas se minimizem. Deus rejeitou Ismael. E aí Deus apareceu a Moisés, aliás, a Abraão, naquele dia que nós lemos aqui os três anjos. E eles disseram para Abraão que dele sairiam reis e príncipes. Abraão já tinha 100 anos de idade. Depois de 15 anos do erro, depois de 25 anos que Abraão saiu da sua parentela, Abraão tinha 100 anos de idade. Apareceram os anjos. Sara, sua mulher, tinha 90 anos de idade. Sara era estéril. A Bíblia diz que ela já não menstruava, já tinha cessado o costume das mulheres, já não era mais fértil. Mesmo que ela não fosse estéril, ela já não era mais fértil. E quando o anjo falou, daqui a um ano eu vou voltar aqui, Abraão, e você vai ter um filho, a Bíblia diz que Sara estava escondida dentro da tenda e deu risada. E falou assim, eu já tenho 90 anos de idade, não sou mais fértil, sou estéril. Meu senhor já é velho de idade. Abraão, 100 anos de idade. E ela riu. E o Senhor a repreendeu e disse, por que riu, Sara? Por acaso, há algo demasiadamente difícil para Deus? Foi o que o Senhor disse a Abraão. E Sara falou assim, eu não ri. O Senhor falou assim, certamente você riu. E aí nós observamos, irmãos, algo interessante, porque as pessoas estão, muitas vezes as pessoas, elas se enganam por si só, porque Deus vê tudo, Deus conhece a profundidade da sua vida, Deus conhece a tua intimidade, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém que está ao teu redor sabe, Deus sabe. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus conhece os seus intentos. Deus conhece as suas palavras. Deus conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Não adianta você tentar enganar Deus. Ah, eu tenho fé. Quando você mesmo sabe que você não tem fé. Eu amo a Deus. Quando você sabe que você não ama a Deus, coisa nenhuma. Você está mais interessado nas bênçãos, né, de Deus do que nele. Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus sabe, né, quando você o busca durante 5 minutos, uma vez por mês, ou quando você o busca 5 minutos, uma vez por dia, por obrigação e não por necessidade. Deus sabe quando você vem à igreja e canta músicas ao invés de louvar. Deus sabe, né, quando você vem à igreja e você não vê a hora do culto acabar. Você fica falando assim, o pastor já está falando demais, já está exagerando. Deus sabe. Não que o pastor não exagere e fale demais, né? Mas Deus sabe. Deus sabe a verdade. Ele conhece todas as coisas. Ele que te criou. Então Ele te conhece. Que você possa compreender isso.
e ouvir a voz de Deus e acreditar na palavra do Senhor. Por isso que eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia e eu começo a ver as promessas de Deus, as promessas que o Filho de Deus nos deixou, as promessas que Deus me deixou, e eu tento me colocar dentro da Bíblia e me fazer ali aquele pelo qual o Senhor estava falando. O alvo de Deus. Quem é o alvo de Deus? É você o alvo de Deus. As promessas de Deus são para você. Deus, quando escreveu a Bíblia, estava interessado em que você a conhecesse, que você conhecesse o caráter dele, as promessas dele, que você o obedecesse. Ah, se meu povo me escutasse. É isso que Deus está querendo. Ser ouvido. O Senhor certa vez falou, aliás, diversas vezes, não foi uma vez só, o Senhor falou assim: eu tenho mandado os meus profetas para falar com o meu povo, começando de madrugada até o anoitecer, e eles não têm dado ouvidos. Eu tenho enviado os meus profetas para falar com o meu povo, mas eles não têm dado ouvidos. Deus pode, irmãos. Deus pode fazer cumprir sobre a sua vida qualquer coisa. Deus pode. Deus pode fazer com que sua vida seja transformada de forma sobrenatural. Não importa a situação que está vivendo hoje. Não importa a situação que está vivendo hoje, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode resgatar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar. Deus tem poder e autoridade para fazer isso. Deus tem poder e tem autoridade para fazer isso. E se você deixar, Ele vai fazer. Se você quiser, Ele vai fazer. Se você der espaço a Ele, Ele vai fazer. Porque está prometido para você e para mim. Está prometido. É a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que nós usufruamos, né? Daquilo que Ele nos deixou. Daquilo que Ele te deixou. Senhor Deus, diversas vezes na Bíblia citou assim que a terra que ele daria para o povo dele manaria leite e mel. Ou seja, coisa muito boa. É o que Deus tem para você, coisa muito boa. Não é coisa ruim. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você viva ao lado dele, lutando. Óbvio, lutando, porque esse mundo é um mundo tenebroso, mas vencendo. No tempo de Deus, para que a tua fé aumente, para que você seja moldada no seu caráter pelo Senhor. Quantas coisas Deus fez acontecer na minha vida para que eu aprendesse aquilo que eu devia saber, para que eu pudesse hoje estar falando aqui, ou para que eu pudesse estar ministrando uma pessoa que está passando pela mesma situação que eu já vivenciei no passado, que Deus me ensinou. Quantas vezes Deus trabalha dessa forma? E eu digo para você, irmãos amados, que a nossa experiência com Deus, ela vale mais do que anos de estudo. A tua experiência com Deus é aquilo que vai trazer, né, convicções, fé, conhecimento, sabedoria, para que você possa agir segundo aquilo que você viveu. Segundo aquilo que você viveu. Por isso que os testemunhos na igreja são importantíssimos. Quantos testemunhos eu já ouvi, que eu lembro até hoje, que serviram para mim como alimento da minha fé. Um alimento da minha fé, para que eu pudesse acreditar e viver verdadeiramente a busca incessante do poder de Deus sobre aquilo que nós necessitamos, sobre aquilo que você necessita. Você precisa acreditar, ter fé, e não é uma fé mentirosa, irmãos, é uma fé de que Deus pode. É uma fé de que Deus tem poder e autoridade para fazer. Não é uma fé assim, Deus pode fazer com que esse instrumento aqui vire vermelho, de preto se transforme em vermelho. Lógico que ele pode, mas não é essa fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé maior, muito maior, de que você entenda que Deus tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa, e não o A, o B, o C, qualquer coisa. Porque qualquer coisa, é isso que Deus pode fazer por você. Qualquer coisa. E às vezes, irmãos, a única coisa que a gente precisa é que Deus mude um contexto na nossa vida. Quantas pessoas já vi que eram infelizes, lares destruídos? Irmãos, eu vivi tanta coisa, já vi tanta coisa, já ministrei tantas vidas, já vi transformações fabulosas, maravilhosas, já vi o Senhor mudando, né, histórias, já vi lares destruídos, eu já vi, né, drogados sendo transformados, eu já vi, incesto nos lares, já vi incesto, irmão estrupando irmã, já vi inúmeras situações que vocês nem imaginam que as pessoas pudessem viver. E só Deus para fazer com que essas pessoas pudessem viver e viver em paz. E quantas vezes eu vi o Senhor dando força e vigor para que essas vidas pudessem superar tudo aquilo que elas vivenciaram. Quantas vezes as transformações que Deus faz são transformações que você olhava assim com seus olhos naturais e você falava assim: não é possível acontecer. Eu lembro na igreja em São Paulo que nós dirigíamos, todo culto, todo final do culto aparecia um bêbado na igreja. A gente até conhecia o bêbado, sabia até o nome dele. Só que ele aparecia e não ficava perturbando. Ele sentava lá no fundo da igreja, bêbado, e ficava lá. E era um bairro muito pobre, as pessoas se conheciam todas, e todo mundo conhecia o homem. Ele era um excelente pedreiro, mas bebia. Teve a sua família destruída, a esposa o abandonou, os filhos o abandonaram. E a gente começou a conversar com ele, e às vezes oferecia um simples café para ele. Você quer um café? A pessoa se sentia diferente, valorizada. E no decorrer do tempo a gente começou a observar as transformações que Deus começou a fazer na vida dele. Uma esperança brotando, a chama do fogo aumentando, para que esse homem pudesse ser transformado e pudesse ter a sua vida modificada e ter a dignidade da sua vida retornando. E isso é possível porque o nosso Deus trabalha em favor de nós. Isso é possível porque o teu Deus deseja que você tenha uma vida transformada, para que você tenha uma vida de bênção, para que você seja uma pessoa feliz. Deus não quer pessoas que têm Ele no coração que sejam amarguradas, tristes, depressivas, com a sua vida destruída, sem perspectivas. Deus é a tua perspectiva. Deus é aquele que fará com que todas as coisas se materializem na sua vida. O Senhor é a tua perspectiva. Não espere que o homem te dê perspectivas. O Senhor te dá perspectivas. O Senhor está falando, você tem perspectivas. O Senhor está falando, você vai ser feliz. O Senhor está falando, você pode sim conquistar coisas novas. Você pode. Porque é Deus. Porque é Deus que faz. É Deus que faz. Sempre falo, né? A gente às vezes, a gente ora por pessoas, e quantas vezes a gente se envolve tanto e a gente gostaria que Deus fizesse um milagre instantâneo na vida da pessoa, né? A gente ora para isso sempre, né? A nossa fé é para isso. Que Deus faça um milagre instantâneo. Mas nós não somos Deus. Ele é o Senhor, e nós somos os servos que trabalhamos em favor dEle, para que a glória dEle se manifeste no meio de nós. Para que a glória dEle se manifeste no meio de nós. É sempre assim, e será sempre assim. É, hoje estava aqui, oramos pela irmã Dayana, que está no fundo. Ela estava com o pescoço meio duro, e nós oramos para que o pescoço dela voltasse. Nós oramos ali com fé e ministramos para que ela, que o pescoço dela não tivesse mais uma dor sequer. E quantas vezes nós já vimos milagres de Deus instantâneos aqui nessa igreja? Já vimos, já temos testemunhos disso aqui. Deus não fez. Mas Deus revelou algo. Porque esse era o objetivo dele. E a gente às vezes fica falando assim, né? Puxa vida, né? Deus fez algo muito maior. Deus fez algo muito maior do que aquilo que nós queríamos. Nós temos que compreender isso, que o tempo é de Deus e o poder é de Deus e a vontade é de Deus. Nós somos servos e temos que fazer a nossa parte sempre. Abraão teve o filho Isaque, que depois gerou Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, e de uma das tribos de Israel, José, filho de Jesus, pertencia, que era da tribo de Judá. E Jesus é considerado então da tribo de Judá, nascido da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá. Já ouviu falar o leão da tribo de Judá, que é Jesus? Né? Da descendência de Abraão. Da descendência de Abraão. Se você olhar a genealogia de Jesus, não vou falar aqui hoje, mas Jesus, né, não vou falar toda, né? Jesus, ele é descendente, sabe de quem? Da prostituta Raabe. Da prostituta Raabe, que ajudou os espias de Israel em Jericó. Para você ver como Deus trabalha. Para você ver que o Senhor, ele não está interessado em teorias, Deus está interessado em que as pessoas compreendam a transformação que ele pode fazer num coração, como fez daquela prostituta Raabe. Era uma prostituta, e Jesus é descendente de uma prostituta, de uma ex-prostituta. Para você ver como Deus não está interessado em rituais, em algo majestoso, Deus está interessado em passar uma mensagem. Uma mensagem. E ela era uma estrangeira. Ela não era do povo de Israel. Para você ver como Deus trabalha. Último profeta a falar na Bíblia antes de Jesus Cristo foi Malaquias, que coincide ser o último livro do Velho Testamento. Malaquias profetizou e falou coisas maravilhosas, ensinos maravilhosos para as nossas vidas. E depois Deus ficou calado. Nenhum profeta mais falou durante 400 anos. Durante 400 anos. Jesus nasceu depois de 400 anos que o último profeta falou. Deus esperando a hora certa para que Jesus viesse ao mundo. Você acha que Deus não tinha pressa? Você acha que Deus olhava para a humanidade e não sentia pressa? Você acha que Deus olhava o diabo vencendo e vencendo, arquitetando e armando e destruindo e destruindo e destruindo e destruindo? Você acha que Deus não olhava do céu e não queria ali, né, fazer com que as coisas acontecessem? Você acha que Deus não olha do céu hoje e vê o clamor da igreja, porque nós clamamos para Jesus voltar? O nosso clamor é para Jesus voltar, né? nós ansiamos por isso. A igreja chora e busca a volta de Cristo, não tem medo da volta de Cristo. A igreja clama esse favor da volta de Cristo, porque a grande promessa de Deus é essa. E se acha que Deus não olha do céu e vê o clamor da igreja, da verdadeira igreja dele, não quer mandar logo Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia da volta, só Deus sabe. Você acha que Deus não tem esse sentimento? Você acha que Deus não vê um filho seu chorando na presença dele, um filho seu chorando na presença dele, querendo algo? E a Bíblia diz que Deus é como um pai para nós, e o pai, quando vê um filho chorando, necessitando de algo, clamando por algo, seu coração, ele se constrange de tal forma que ele faz às vezes o impossível, né? Aquilo que supostamente é impossível para que o seu filho seja agradado. Deus é assim. Uma diferença: Deus sabe o que é melhor para você, e nós não. A gente olha assim, né? O choro do filho, o clamor do filho, a gente fica todo, e já vai lá, se amolece todo, né? Deus, ele tem o mesmo sentimento conosco que nós. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus tem sabedoria extrema que o homem não tem. Que o homem não tem. Então você imagina um contexto desse? Deus esperando. A hora certa, o momento certo. Está na hora de você saber esperar. Está na hora de você agir com fé, independentemente da bênção. Haja com fé, independentemente de Deus te abençoar ou não. Persista. Persista, porque um dia ela chegará. Um dia Deus determinará a sua bênção. E você tem o poder de adiar a sua bênção. Não esqueça disso. Você tem o poder, através das suas atitudes, de adiar a sua bênção. Eu já vi muitas coisas, irmão. Já tive muitas experiências com Deus. Já dirigimos igrejas, igrejas muito ricas, igrejas muito paupérrimas, que não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Já dirigi igreja que tinha grandes executivos, artistas de televisão, que não faltava absolutamente nada. E ao mesmo tempo, Deus me conduzindo. E você sabe que eu sempre falo, né? Eu nunca tive tantas experiências com Deus como eu tive na igreja paupérrima que nós dirigíamos. Paupérrima de dinheiro, mas cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. A Verônica, quando era pequenininha, foi lá. Que a vovó da Verônica era membro da igreja lá em São Paulo, dessa igreja que eu estou falando para vocês. A vovó dela. Estamos aqui porque Deus usou a vovó dela. Né? Que eu ia mudar para Jundiaí, a vovó dela chegou no pastor Marcos e... Estamos aqui por conta da vovó dela, que era membro da igreja lá em São Paulo. E nós, irmãos, temos que entender os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus. Nós fomos esses dias pregar no aniversário da igreja lá. Alguns irmãos foram aqui. Nós, é uma igreja assim que não sai do nosso coração. É uma igreja que as pessoas lá têm um amor extremo pelas nossas vidas. Pra vocês terem uma ideia, lá estavam 4 pastores que dirigiam a igreja. Mas eu fui convidado para pregar. É? Imagina a minha alegria, né? Meus filhos cresceram lá. Meus filhos cresceram lá. Então você imagina, né? A minha satisfação vendo as pessoas ali que foram levantadas a diaconisas estarem ali na presença de Deus. Tudo isso são experiências. Tudo isso são presentes de Deus para as nossas vidas. Presentes de Deus para as nossas vidas. Que você compreenda, entenda, né, que a tua fé, ela precisa ser provada em qualquer situação da sua vida. Tem uma palavra de Deus, já vou encerrar, irmãos. Tem uma palavra de Deus que serve de consolo espiritual para você. Porque o ser humano, ele é mau. E a sua boca profere coisas que não é verdade. Porque muitas vezes o ser humano se faz de coitado. O ser humano se faz de coitado. Uma vez até falei, depois Deus me repreendeu na hora, imediatamente. Eu tive que pedir perdão ao Senhor porque eu senti o meu erro. Eu falei assim, não sei para quem, quando eu falei assim, que eu faço a obra de Deus além das minhas forças. E Deus me falou assim, me deu uma grande bronca no meu ouvido, dizendo assim, ele falou assim para mim, eu jamais faria isso. Ele simplesmente falou isso para mim. Eu jamais faria isso. E a Bíblia diz assim, que não virá tentação maior do que vocês possam suportar. Não virá provação maior do que vocês possam suportar. Porque antes Deus enviará o socorro. porque antes Deus enviará o socorro. E as pessoas olham para Deus, muitas vezes usam jargões, como eu usei naquele dia, não entendendo que Deus é o controlador das nossas vidas. Deus é o controlador da sua vida. Se você deixar, Deus vai controlar a sua vida. Se você deixar, Deus vai cuidar de você. E aí, Deus te proporcionará tudo aquilo que você necessita. Nas suas lutas, você não vai sucumbir, porque o Senhor estará lá. Quando você achar que está liquidado, o Senhor vem e te dá a vitória. Então, não se sinta um coitado. Não se sinta a pior pessoa do mundo. Nunca fale assim: Deus esqueceu de mim, você está blasfemando. Nunca fale assim: Deus não me ouve, você está blasfemando. Porque isso é impossível de acontecer. Então aprenda a ter fé. Sara riu. Maria foi diferente. Maria falou: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Qual das duas você é? Né? Maria, ela... Imagina, você imagina o que Maria sofreu por conta da sociedade, tendo um filho não casada, estando grávida, não estando casada. Mesmo assim, ela falou: que se cumpra a tua palavra. Sara olhou a sua dificuldade e mandou Abraão deitar com a escrava. Depois riu. A diferença é extrema, é enorme, é grande demais. Talvez você fale assim: eu sou Maria, mas tome cuidado, vigie, para que as tuas atitudes não sejam atitudes de Sara. Vigie, vigie, para que quando Deus falar contigo, você tenha discernimento e fé o suficiente para falar: Senhor, eu vou aguardar, eu sei que tu podes realizar. Só que depois de 3 dias, você não mude o teu pensamento, você continue falando: Senhor, eu sei que tu podes realizar. E daqui a 1 mês, não aconteceu ainda, você fala assim: Senhor, eu sei que tu podes realizar. Daqui a 1 ano, não aconteceu ainda, que você continue: Senhor, eu sei que tu podes realizar. Daqui a 10 anos, não aconteceu ainda, você continue: Senhor, eu sei que tu podes realizar. E ele pode. Se não acontecer, clame mais um pouco. E clame mais. E clame mais. Para que a tua bênção venha. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, tudo está ligado à tua fidelidade. Você não pode se esquecer disso. Não adianta você querer receber o impossível de Deus, não fazendo o básico para Deus. Não adianta. O impossível de Deus não vai acontecer na sua vida se você fizer somente o básico para Deus. Que você possa entender esta palavra, viver esta palavra. Que você possa vivenciar grandes experiências com Deus, para que Deus possa cada vez mais te dar a liberdade, para que Deus possa cada vez mais ter comunhão contigo e para que você possa cada vez mais receber dos milagres de Deus. Receber dos milagres de Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora, irmãos. Eu gostaria que durante esse louvor você pensasse aí contigo: tem uma coisa muito acontecendo na sua vida? Se tiver algo muito difícil, É hora de você colocar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, para mim é difícil, mas para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Comece a exercer a sua fé. Eu quero que vocês, irmãos amados, Deus quer atitude. Deus quer atitude sua. Não adianta você ficar esperando no palco. Você hoje ajude o teu. Deus quer. Deus fala: Senhor, está muito difícil, mas eu sei que tu podes me ajudar, meu Senhor. E que não seja da boca para fora. Que saia do teu coração esse sentimento. Que você possa viver aquilo que você hoje vai apresentar diante de Deus. Aleluia.